educando seu bolso.
Quinta-feira, dia de falar de economia, aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, descomplicado e, por que não, muito divertido. A gente te ensina a cuidar das suas finanças através das ondas da Rádio Inconfidência, AM880, e também da internet, lá no facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia, para você conferir agora o vídeo dessa entrevista, os bastidores aqui dos nossos estúdios. E quem está presente aqui mais uma vez é ele, do blog educandoseubolso.blog.br, Everton Veloso. Bom dia, Everton.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Inconfidência AM, o gigante do ar.
É isso aí. Hoje o assunto é muito interessante porque todos nós precisamos ficar atentos à forma como gastamos o nosso dinheiro. Senão, ele vai embora sem que a gente perceba para onde ele foi. A solução para que isso aconteça é uma só: vigiar, ficar de olho. Mas existem várias formas de se fazer isso. E é para falar sobre esse assunto, então, que a gente recebe o Everton Veloso. Ô Everton, vamos começar explicando para o nosso ouvinte que tem várias formas de controlar os gastos, né? Umas mais modernas, outras mais antigas, tradicionais.
Isso, Pedro. Vamos começar pelas mais modernas. Os aplicativos de celular, né? Existem várias possibilidades, várias modalidades, vários tipos de aplicativos. A maioria deles você baixa gratuitamente o aplicativo. Tem algumas funcionalidades que são gratuitas, mas a funcionalidade completa, em muitos casos, você precisa pagar um pouquinho ali. Tem alguns que são gratuitos, totalmente gratuitos, que são bons também. Eu já testei alguns deles. Só que eu, assim, essa não é a minha modalidade preferida.
Você é a moda antiga?
Não é, não tão antiga. Eu sou a geração 2, vamos dizer assim. Esses aplicativos eu chamaria assim de um terceiro nível, né? Uma geração 3, assim, que é o que atualmente existe aí de mais moderno. Em breve vai haver outras coisas, aplicativos não apenas para celular, mas em outras coisas, outras engenhocas, outras formas que a gente tem de gastar dinheiro, que já vão controlando esses gastos, né? Mas eu gosto mais de planilha eletrônica, planilha tipo Excel ou os outros aplicativos semelhantes aí a Excel. Eu mesmo fiz a minha, fiz muitos anos atrás e de vez em quando ainda, né, acrescento alguma coisa, mudo, modifico, mas isso é o que deu certo para mim, né? E a geração 1, aquela geração, né, do tempo da minha mãe, inclusive até hoje minha mãe faz isso, usar papel e caneta, uma caderneta de papel, um caderninho que ela tem lá, e aí faz as colunas lá com régua e tal, e coisa calculadora. É super simples e super funcional, funciona muito bem para ela. Eu, assim, desde a minha, né, mais tenra infância, eu lembro desses caderninhos dela ali, né, ela controlando, e eu vejo que funciona para ela até hoje. Então, assim, no fundo, é muito parecido.
É,
né?
A mesma coisa, é anotar todos os seus gastos, isso, seja na planilha eletrônica, seja no aplicativo ou na boa e velha caderneta.
O princípio é esse, anotar tudo. Esse aí é o principal, aquilo que não varia, né? É claro que alguns aplicativos, por exemplo, tem coisa que já é integrada, alguns aplicativos já são integrados com a sua conta corrente e com seu cartão de crédito. Isso até assusta algumas pessoas, né? A pessoa precisa autorizar que o aplicativo tenha acesso aos dados da sua conta corrente. Mas é um acesso limitado, apenas para pegar as informações. Então, à medida que você vai gastando no cartão de débito ou no cartão de crédito, o aplicativo já vai pegando aqueles gastos e organizando.
Ô Everton, eu vou te dar um exemplo do que acontece comigo. Eu confesso que não tenho esse hábito de anotar. E aí, às vezes, eu pago ali, por exemplo, o almoço, pago uma compra no cartão de débito, e aí sempre a pessoa fala assim no final: você quer o seu comprovante? Aí eu falo assim: ah, não precisa não, porque eu vou pegar aquele pedacinho de papel, eu vou acabar jogando fora, colocando no bolso, não sei o que vai acontecer. Aí, beleza, passa-se um tempo, eu uso também aplicativo do banco, né, no meu celular, no meu smartphone, e aí eu vou lá conferir o meu extrato e tem lá, né, uma seção cartão de débito. E aí eu clico e aparece todas as despesas que eu fiz com o débito. E aí aparece, às vezes, um nome diferente. Aí eu falo: ah, mas peraí, eu gastei R$25,90, né, tipo, nesse nome aqui, às vezes é o nome de uma pessoa.
Isso, é.
Aí eu falo, que é isso? Aí eu começo a pensar, não, mas espera aí, esse dia aqui, nesse horário, aí eu falo, ah, tá, era o almoço, é porque eu fui num restaurante e ao invés de aparecer lá, por exemplo, o nome Restaurante Belo Sabor, aparece lá, vamos supor, Maria das Graças Pereira. Aí eu falo, gente, o que eu gastei com a Maria das Graças Pereira? Eu fico doido.
É.
Mas acontece.
Acontece, pois é, isso mesmo. Quando você... Se você anota isso mais em cima da hora, né? No mesmo dia ou no dia seguinte, você se lembra com mais facilidade.
Uhum.
Né? Eu tenho esse hábito de anotar tudo, né? Outro dia, eu até o nosso Frederico Torres, né? Eu presenciei.
Entregando,
porque,
amigo.
Mas nem é, porque, é até o contrário, porque justamente na hora que ele viu, ele falou, mas o que é isso aqui? Né? Eu não estive nesse lugar, esse lugar nem existe mais. Né? Ele ligou pra lá, deu um trabalho danado, mas ele conseguiu ligar. E aí ele viu que era uma a máquina, né, de cartão, estava em nome de um restaurante que nem existe mais, mas na verdade ele tinha em um outro, né, que é do mesmo grupo, provavelmente, certamente, né, e aí ele né, conseguiu.
Agora eu vou te falar então o seguinte, uma vez que o Fred esteve aqui, ele disse que você, Everton Veloso, anota tudo.
Cara,
é verdade?
Os R$2 que eu compro de paçoquita no sinal, eu anoto, é. Pois é, mas eu até evito falar isso, porque senão a pessoa fala assim, nossa, quer dizer que para ter controle sobre minha grana eu tenho que ser paranoico igual esse cara? Não precisa, não precisa ser tão neurótico, tão paranoico. Dá para você ajustar, calibrar ali o nível dos seus gastos, né, das suas anotações. É porque isso não, eu já estou muito acostumado, Pedro.
Uhum.
Então, o mesmo trabalho que dá para anotar os R$2 da paçoquita é para anotar os R$50 do almoço.
Sim, entendi.
Sabe? Então, assim, agora, vamos supor que eu esqueça, né? Foi no fim de semana, chega na segunda-feira, falei, não, cara, mas tá faltando R$2 aqui. Eu não fico ali horas atrás de R$2, não. Atrás de R$100 até que eu fico horas, né?
Uhum.
Mas atrás de dois até que eu... sabe, eu lanço um ponto de interrogação lá e pronto. A gente precisa ter o bom senso, né?
Sim.
Nem ser muito relaxado de modo que o seu controle não vá adiantar de nada e nem ficar escravo do controle, né?
Pode parecer trabalhoso, mas é necessário.
É necessário, Pedro. Eu gosto muito de comparar com o cuidado que a gente precisa ter, por exemplo, para perder peso.
Uhum.
Né? A pessoa precisa perder peso. Né? Aí, o que ela precisa fazer? Basicamente, vigiar a alimentação e fazer atividade física. E para controlar as finanças, né? Precisa vigiar os gastos e fazer bons investimentos.
Uhum.
O principal, no caso de perder peso, é a alimentação. Claro que a atividade física é fundamental, não pode, né, abrir mão... Mas a maior parte, né, da perda é vigiando a alimentação. E da mesma forma, a maior parte dos problemas é você vigiando os ralos de dinheiro.
Uhum.
Né? Então, quando você pensa, nossa, mas vou ter que parar de comer alguma coisa que eu gosto. É claro que isso não é prazeroso. Né? Mas quando você pensa que você está fazendo alguma coisa pelo seu futuro, pelo seu presente, né, e pelo seu futuro, quando você está cuidando da sua saúde... Né? E quando você começa até a ver resultados nos primeiros dias, às vezes você começa a comer menos, você começa a sentir seu corpo melhor, mais leve, você começa a dormir melhor. À tarde, né, depois do almoço, assim, ela passa de uma maneira mais tranquila. Você começa a pensar, ó, gente, não é que funciona isso? E cuidar, anotar essas coisas também.
Uhum.
Você começa a anotar, de repente, na hora que você vai fazer aquele gasto assim, que você fazia sem perceber, um picolé depois do almoço. Na hora que você vai fazer, que vai, peraí. Aí você já lembra que você vai anotar. Você fala assim, eu tô realmente com vontade desse picolé hoje? Né? Não tô. Então, hoje não. Não, uhum. Não vai ser por impulso, né? Claro que hoje, em Belo Horizonte, nós estamos passando por 35 graus, previsto, temperatura de 35 graus.
Calorão.
Então, tem dia que você, né, você vai querer, você vai merecer, talvez, vai ser legal. Agora, você começa, quando você começa a anotar, você para de fazer, não para, mas você começa a ter mais chance de se impedir de fazer esses gastos por impulso.
É, uma organização, um planejamento que no final vai ajudar você a melhorar com seus hábitos financeiros.
É.
E alguns desses hábitos, como o próprio Everton disse, são maus hábitos. E é aí que a gente vai entrar hoje aqui para te dar uma dica para você tentar cortar esse mau comportamento. Será que você se enquadra nas categorias que o Everton Veloso vai contar aqui pra gente? Que maus comportamentos são esses?
Pois é, a hora do recreio, né? Essa agora é a hora divertida do negócio. É, eu tentei sair do lugar comum, porque a gente vê isso aí, lista em tudo que é lugar, e muitas vezes os maus hábitos são meio repetidos, né? Por exemplo, entrar no rotativo do cartão de crédito, a gente está careca de saber disso, né? Então, tentei pegar alguns novos, assim. Por exemplo, eu reparo que algumas pessoas têm aplicativos de compra no celular. Eu conheço uma pessoa que tem um aplicativo de compra de roupa e acessório. E ela, assim, às vezes a pessoa está de bobeira, assim, ela pega o celular e abre o aplicativo do jeito que a gente abre Facebook e Instagram, que já não é muito saudável ficar abrindo Facebook e Instagram o dia inteiro, aquele negócio, né? E a pessoa abre aquele negócio ali de compra de roupa, de acessório, olha que negócio que compra. Gente que faz isso com livro, o pessoal adora livro. O cara que é viciado em livro, ele acha que é um vício permitido, porque livro é cultura, livro é isso, eu sou inteligente, tal, tal, tal. Mas às vezes ele gasta, compra pilhas de livros ali e não lê. E deixa aquele troço, aquele aplicativo ali, chamando a atenção dele.
E muitas vezes o próprio aplicativo tem um sinal de alerta e você recebe notificação. Aí fala assim, por exemplo, digamos que eu tenho lá um aplicativo de compras X. Aí fala assim: olá, hoje promoção no aplicativo X, roupas pela metade do preço. E aí, brasileiro não pode ir uma promoção? Aí fala: ah, é? Eu não posso perder. Vai lá
isso.
E compra.
É, a pessoa vai ficando endividada de tanto ganhar desconto, né? Uhum. Aquilo que eu sempre falo. É, esse aplicativo, a pessoa sabe que se você pesquisou bicicleta, ele começa a fazer propaganda pra você de bicicleta, de capacete, de uma porção de coisas.
É.
Aplicativo de coisa usada, né? Deixa eu ver, porque coisa usada às vezes tem umas ofertas, no tal... Um carrinho de bebê super barato. Não, mas você tem bebê? Não, mas quem sabe um dia eu vou ter e tal, compro o carrinho de bebê. Né? Então, esse tipo de coisa que vai alimentando, né, esse mau hábito.
Eu gostei dessa frase sua, ficar endividado de tanto comprar em promoção.
De tanto ganhar desconto, ué. Nossa, é muita gente.
E aí, por exemplo, a gente precisa ficar atento também, né? Você está falando aí dos aplicativos de compras, né, no celular. Levar mais quantidade porque o preço compensa.
Isso, aquela pizza de 6 pedaços, né, que custa 40 e a de 12 pedaços custa 43. Velho, nó, né? Claro que compensa mais, o preço por pedaço cai bastante. No caso da pizza, eu acho que eu tô puxando um pouco a brasa pra minha sardinha, porque eu gosto muito de uma pizza gelada em
no
casa.
No dia assim, seguinte.
Aí você leva pra casa e tal. Agora, por exemplo, a famosa, aí já é quase um lugar comum, a famosa pipoca no cinema, né? Isso aí acontece direto, né? A pipoca média, às vezes, é mais que suficiente pra você, mas aquele balde imenso, né? De pipoca, acaba saindo um pouquinho mais barato, vamos dizer, menos caro, né? Um pouquinho menos caro. Aí você leva aquela quantidade absurda, às vezes joga fora, ou pior, às vezes come, né? Come aquilo tudo ali, se entope ali de gordura e de sal. Né?
Isso é importante, a gente tem que repensar os nossos hábitos. Estamos no século XXI, a gente vê tanto desperdício de alimento. Então, quando você, às vezes, né, compra o pacote menor mesmo, é suficiente para satisfazer sua fome ali, para que você gastar mais dinheiro, ficar, né, perder grana, digamos assim, e ainda alimentar o lixo? Vai tudo pro lixo, e aí o copo é descartável, o copo de plástico. Vamos pensar também no meio ambiente, para que, né, você vai... Uma coisa de repensar o meio ambiente, e eu acho que aí, tudo bem, eu tô ajudando, não é nem a minha economia, mas a economia do dono do restaurante, por exemplo. Para que ficar pegando canudinho, gente?
Isso, já
canudinho,
aboli.
Você não precisa de canudinho, salvo aí exceções, né? Crianças ou pessoas que têm mais dificuldade, né? Mas tá ali o copo, bebe, não precisa, que aí o dono do restaurante vai economizar com canudinho. Está pensando no bem dele? Ok, mas está pensando também no bem do meio ambiente.
Claro.
E agora eu vi restaurante fazendo canudinho com macarrão.
Ah, é?
É legal, porque
esse
macarrão, eu não sei o nome do macarrão agora, é como se fosse um espaguete, mas ele é grosso e tem um furo no meio, é igual um canudinho.
Ah, sei.
E aí eles não, porque aí ele é biodegradável, né?
É
interessante isso.
É, né? Charmoso também, interessante, criativo, legal.
Pois é. Então, gente, olha, levar mais quantidade porque o preço compensa, tem que tomar cuidado com isso. As compras por impulso, que a gente falou.
Isso, compra por impulso, a gente passa, né, vai ao shopping center e começa a ver um monte de coisas ali, né, e coisa que você nem pensava em comprar, nem tá precisando, mas você vê aquilo ali, aquilo te chama atenção, te parece que o preço não tá muito alto, eles têm estratégias para fazer isso também, e aí você acaba comprando.
E gente que coleciona roupa?
Coleciona roupa, coleciona tudo quanto há, né? Existem táticas para isso, né? A pessoa só compra uma roupa quando ela libera uma outra, né, do guarda-roupa. Isso pode funcionar mais ou menos, mas se a pessoa continuar comprando e continuar, né, doando e tal, tudo bem que ela está doando aquilo ali, né, mas ela continua gastando do mesmo jeito, né? Então, Olha, vamos ter aí... Né? Isso é muito... Geralmente as pessoas associam mais a mulher, né? Mas não é só mulher, não, cara. É. Tem, né, todo mundo, né? Tem homem, jovem, até criança, né? Na onda consumista aí. De ter uma camisa de cada time, ou duas, né? Porque o time tem a camisa A, a camisa B e tal. E quer ter aquele monte de coisa. Gente, vamos pensar se isso aí faz sentido.
É,
né?
Gente. Vamos desapegar também.
Desapegar...
Você sabe que eu me propus a isso, Everton? Se eu compro uma camisa nova, eu pego uma velha que eu não estou usando mais e dou, sabe? Nessas campanhas de solidariedade.
Legal.
Eu acho... É, porque fica realmente amontoando no guarda-roupa.
É.
E claro, assim, a gente... Eu confesso, não é muito fácil você se desfazer de algo que você gosta. Mas às vezes você fala, gente, eu não estou usando. Às vezes você pega ali, olha... Ou, tem tipo 6 meses que eu não uso essa camisa... Não, mas tem que ficar guardado ali. Vai que eu preciso usar um dia.
É,
não vai usar.
Pois é.
Cara, entre nós, você não vai usar.
É, exatamente. Né? É, tem estudos que falam isso, né? Que se você não usou determinada roupa no último ano, você provavelmente não vai usar essa roupa.
Vamos falar dos gastos estruturais.
Esses são bem importantes. Né? Porque é o seguinte, o que eu chamei de gastos estruturais? São esses gastos maiores e que tem todo mês. Né? Porque a gente falou agora de pequenas atitudes do dia a dia, até agora. Né? A gente estava falando de pequenas atitudes do dia a dia e tal. Os gastos estruturais, gente, é o seguinte, a gente às vezes acostuma, a gente contratou aí alguns anos atrás um plano de TV por assinatura, ou plano de telefonia celular, ou mesmo a sua conta bancária, que tem anos que você tem ali, você está pagando tarifa nela, a gente contrata essas coisas e descansa, né? Acha que aquilo ali está bom e pronto. E, cara, a concorrência é muito forte, muito alta, então compensa, e por mais que dê um pouquinho de trabalho... Mas compensa pelo menos uma vez, sei lá, cara, por ano, ou talvez até menos de um ano. Você dá uma olhada, você tem o seu celular é da operadora tal, tem mais 3 operadoras aí pelo menos, que você pode dar uma olhada como é que estão os planos para eu mudar, para a portabilidade. Uhum. É bastante simples fazer a portabilidade, né? Tarifa bancária, a gente já falou várias vezes no quadro Educando Seu Bolso sobre as contas digitais, né?
Uhum.
Nós temos um simulador de contas digitais lá no Educando Seu Bolso que mostra os bancos que vão te atender melhor de acordo com o que você precisa, né? Você vai pagar menos tarifa ou alguns deles tarifa zero, tem uns que não tem tarifa para nada, absolutamente nada, né? Plano de saúde é outra coisa também que as pessoas ficam com medo de sair, já está acostumado com aquele médico, com aquele hospital... Ah, como é que vai ser? Portabilidade. Mas é viável, é bom dar uma olhada também. Dívidas, se a pessoa tem uma dívida com o banco, às vezes tem uma porção de outras instituições financeiras querendo ali a sua dívida, né, que você passe para lá com uma taxa de juros menor.
E aí você quita aquela dívida ali e passa a dever para outra pessoa, mas com juros menores.
Isso, aí é bom para todo mundo. É bom para você que vai pagar menos... É ruim para a instituição que estava te cobrando juros mais altos, né? Mas para a nova instituição, ela também... Se ela está te propondo isso, se ela aceita isso, é porque para ela também é vantajoso, né?
Uhum.
Então, gente, largar a acomodação, né? E fazer pesquisa com essas coisas que gastam algumas centenas de reais... mensais, né? Que pensa bem, se em cada coisa dessa aqui você conseguir reduzir 20, 30 reais, cara, já faz uma diferença.
É.
Né?
Pra que ter TV a cabo com 500 canais, sendo que você não assiste nem 5?
Pois é, eu tô até, porque eu tô me desapegando um pouco de esporte, porque antes eu gostava muito de acompanhar esses programas de esporte, aí eu comecei a ver que todos eles falam absolutamente a mesma coisa, né? Eu falei, cara, isso é uma bobajada danada, e ficar falando desses Neymar aí que ganha 1 milhão de dólares por dia e tal, eu falei, vou parar. Aí comecei, parei de acompanhar. E aí eu penso em ver um plano mais simples que o meu, que tem os outros canais que eu realmente assisto.
Uhum. Tem que realmente analisar direitinho. Bem, e o consumo cotidiano? Como é que a gente pode economizar no dia a dia?
Pedro, quem almoça perto do trabalho, né? Pessoa que trabalha um pouco distante de casa, então tem que almoçar em algum restaurante ali perto, tem que almoçar no trabalho. Existem várias formas de você reduzir os seus gastos. O primeiro, que está bastante em moda, eu tenho visto cada vez mais pessoas fazendo isso, é levar marmita para o trabalho. Porque antes a marmita era uma coisa assim, né, até meio pejorativa, né? Que a pessoa ficava meio até constrangida com aquilo ali. Mas graças a Deus, né, isso está caindo, essa bobagem, né? Está caindo, as pessoas estão vendo que, muitas vezes, além de ser mais barato, é mais saudável e, às vezes, até mais gostoso,
uhum.
né? A pessoa leva as empresas, Muitas vezes disponibilizam ali um lugarzinho, um
refeitório,
cantinho.
Um refeitório, micro-ondas. Esquentar.
Às vezes tem uma chapa, faz um sanduíche ali, porque o lanche também, né? Às vezes a pessoa sai e vai à lanchonete ali perto, né?
E pega a coxinha, cheia de gordura, o refrigerante.
Isso, então a pessoa leva o lanche, né, no meio da tarde, né, mais barato e mais saudável também, às vezes a quantidade mais adequada para a pessoa, né?
Uhum.
Então, isso aí faz diferença. Outra coisa que essa semana eu falei com minha filha, né? É bebida na hora do almoço. Eu vi que ela já está meio acostumada com isso. Ela já nem pensa direito se ela está com sede, se não está. E já pede alguma coisa, ele pede um suco. Dizem até que não faz muito bem. Eu já vi várias coisas falando que não tem nada a ver. E já vi falando que atrapalha a digestão e tal. Independentemente disso, aquilo custa dinheiro, né, cara? Uma água, um suco é pelo menos R$4, R$5 ali no restaurante. Muitas vezes o restaurante cobra menos pela comida e cobra um pouco mais pelo suco, né? Uhum. Ele ganha mais nessas outras coisas. Eu falei com ela, falei, olha, tenta tomar bastante água de manhã, porque além de ser saudável para você, na sua idade, para todo mundo e tal, é coisa. Então, que você chega na hora do almoço, você não está com aquela sede latente assim. Aí você vai pensar, pô, eu quero hoje ou não quero? Porque quando você toma só quando você quer, fica até mais prazeroso.
Sim.
Né? Não é aquela coisa que você faz todo dia, né?
É, algo... Durante a semana eu cortei o líquido. Eu tinha esse hábito. Hoje eu não almoço mais bebendo nada.
Eu também.
No restaurante que eu vou, não peço refrigerante, não peço suco. É só o almoço mesmo. Mas eu penso também na economia ali no final do mês.
Exatamente. Eu também.
E na minha saúde, porque refrigerante... É até engraçado que um suco de laranja, um copo de suco de laranja, tá numa média aí de R$5. Aí você fala, poxa, é saudável. Aí o refrigerante é R$2,50, aí você acaba indo pro refrigerante que é muito com muito açúcar, porque é mais barato.
E sódio.
Né? Mas...
E é mais gostoso também, assim, eu gosto de refrigerante, uhum. Assim, sabe? Mas eu sei que aquilo ali faz muito mal, né? E acaba saindo caro. E esse R$2,50, depois você me fala onde é que você almoça.
Eu vou te levar ali no restaurante. Ô, gente, isso é muito legal. A comida pronta via aplicativo e no supermercado, o que você tem a dizer sobre isso?
Cara, comida pronta no supermercado, né? Muitas vezes é muito prático, principalmente salada, né? A pessoa mora sozinha, fala, nossa, vou comprar um molho de alface aqui.
Perde
vai
tudo.
Perder. Ainda não acharam, eu pelo menos não vi ainda, uma maneira, assim, viável de vender essas coisas fracionadas, né? Couve-flor, por exemplo, né?
Uhum.
Até que tem, você vê ela ali picadinha e tal, coisa, mas acaba saindo muito caro, ainda tem embalagem e tal e coisa. Então, isso aí realmente é uma coisa pra gente ficar atento. Essa comida pronta geralmente sai mais cara,
uhum.
Né? Então, se você consegue, por exemplo, com algum colega de trabalho seu, que também está na mesma situação que você, né? Vocês combinam, compra ali, aí divide para duas, três pessoas, prepara aquilo em casa ou prepara junto, sei lá. Maneiras criativas de evitar essa comida pronta, porque acaba saindo mais caro. E a comida via aplicativo, Pedro, é impressionante, né, cara?
Virou moda.
Tem um restaurante perto da minha casa que tem dias, sem exagero, tem 40 pessoas, motoboys, né, com aquelas mochilinhas nas costas, esperando.
Para entregar.
Impressionante.
Mas você sabe que isso é uma coisa muito comum? Eu acho que a modernidade é fácil você pedir ali na palma da mão e chega na sua casa. As pessoas também não estão mais saindo de casa. Às vezes é porque eu vou sair para um restaurante, eu tenho que pagar o flanelinha, tem o medo da violência. Então as pessoas ficam em casa e aí recebem a comida. É algo, assim, eu acho que só tende a crescer. E me preocupa um pouco isso também.
Me preocupa muito, porque daqui a pouco é drone que vai entregar.
Isso.
Né? Então nem gerar emprego vai gerar.
Não é?
Né? É um troço assustador. Então isso aí também, muitas vezes, como é muito concorrido esse mercado, tem muitos aplicativos, muitos restaurantes, muitas vezes eles tentam até colocar um preço mais baixo e até lhe parece que não é caro, mas acaba sendo, tem o custo da entrega também, uhum. Então isso aí...
Vou te contar o que aconteceu ontem. Eu recebi no meu aplicativo um desconto de 50% para pedir um lanche. Aí eu falei assim, era até R$15. Aí eu falei, uai, vou pedir um açaí. Açaí eu adoro, açaí geralmente R$15 é o que custa, paguei R$7,50 no açaí. Aí fui lá, pedi... E aí que eu achei muito legal, né? Você fica com o celular em mãos, aí o moço era de bicicleta, aí apareceu lá, né? Wagner está a caminho. Aí eu abri o mapa e mostra a bicicletinha dele, aonde que ele estava indo. Virou a rua tal, virou a rua tal. Aí na hora que ele começou a descer a rua da minha casa, eu olhei pela janela e vi a bicicleta dele chegando. Eu achei isso muito legal, muito legal.
Demais,
isso,
cara,
muito legal.
É muito legal.
Mas assim, eu aproveitei uma promoção de 50%. Eu paguei R$7,50 num açaí de 500ml. Eu achei até barato.
Pois é, não. E é assim, inclusive eu quero falar assim, não tô falando para as pessoas abolirem isso, não. É só não tornar isso um hábito que as pessoas já vão fazendo sem pensar, né? Alguma vez ou outra, numa situação ou outra, dependendo do preço, dependendo da ocasião, claro que cabe, né? Claro que é bom, até gera emprego, né?
A gente não quer ser xiita também e falar, não faça isso.
É.
Por exemplo, salão de beleza.
Pois é, salão de beleza. É um mundo novo para mim esse ano. Minha filha vem morar comigo, né? A segunda vez que eu cito minha filha aqui. E tem coisas que eu nem sabia que existia, né, Pedro? E aí ela fala, posso marcar salão para fazer isso, aquilo, outro, tal. E aí eu falo, uai, pode. Aí ela mesma já viu que a coisa começa a ficar cara e já começou a fazer algumas coisas em casa.
Uhum.
Né? Já aprendeu, porque ela pintou a ponta do cabelo de azul e tal. E daí, ali a pouco, ela começou, ela viu que ela podia, algumas coisas ela podia fazer em casa e ela já tá fazendo, sabe? Então tem coisa que se você puder fazer, se você puder aprender, tem muito tutorial, né? Dizem que tem, né? Ela mesma, viu? Toda hora tá olhando um. Parece que tem muito tutorial que ensina a fazer essas coisas em casa, maquiagem,
hidratação no cabelo,
cuidados,
fazer a unha. Eu conheço tantas mulheres que fazem a própria unha.
Pois é.
Né? Então, é uma maneira de você economizar também.
Claro, dá para fazer.
Ó, a gente aqui está chegando ao final do nosso papo. Nós não estamos aqui, gente, para falar, para você virar um pão duro, sovina e não gastar mais nada. Nosso objetivo aqui é simplesmente mostrar para você que existem alternativas para quem quer economizar.
É, exatamente. É você assim, ficar atento com isso que vira hábito, né? Como um hábito que você faz sem pensar, ficar atento.
É, e até porque mudar hábitos não é muito fácil. Eu sei, você está acostumado. Ah, eu não vou fazer isso, eu já faço aqui todo dia. Mas quando a coisa aperta, aí a gente precisa realmente, né, por bem ou por mal, a gente tem que mudar uma hora ou outra.
É.
Seja por uma falta de emprego, seja pela uma questão mais filosófica, né, de preservação do planeta, ou seja para ajudar aí o meio ambiente, tudo. Você tem que pensar bem mesmo e pensar no que você pode fazer para economizar. E aí, usa esse dinheiro, faz um investimento, né? Faz uma, né? uma poupança, sei lá, e para comprar algo no futuro.
Exatamente. Você poupa para investir, cuidar do futuro ou comprar alguma coisa que você realmente queira, você realmente precisa, que vai te dar um prazer assim real.
É isso aí. Olha, outras informações no blog educandoseubolso.blog.br. Everton, muito obrigado aí pela presença mais uma vez.
Eu que agradeço, Pedro. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui, que é mandar beijo especial para a pessoa, minha queridíssima, amada Mariana Eufrásio, que eu amo como se fosse uma sobrinha minha. Não vou falar que é como se fosse uma filha, que seria um certo exagero. E filha, às vezes a gente quer puxar a orelha também, né? E não é o caso. Mário, beijo pra você. Tá nos escutando agora, ao vivo.
Oba,
aqui
legal.
No AM, né? Não é beijo de podcast, é beijo de rádio. É isso aí.
Legal. Mariana Eufrásio?
É.
Bacana, Mariana. Bem-vinda, viu? E fique sempre em boa
foi
companhia.
A sua peça. Ela foi ver o Sortilégio.
Ah,
com a Gina,
legal.
Aquela vez.
Bacana. Bacana. Show de bola. Obrigado aí mais uma vez. E obrigado, pessoal, aqui da live, né? A Silvana Abreu mandando um abraço para você, falou que quer desapegar, que tá muito acumuladora. O Leonardo Fittipaldi também, que tá sempre na escuta aqui nas lives, né? Falando que tá gastando muito. Então, vamos usar aí as dicas de hoje aqui do Educando Seu Bolso para rever aí os seus conceitos. Viu, Leonardo? Obrigado a todos vocês. Agora são 9h40, um breve intervalo. Voltamos já, já.
Educando Seu Bolso.